Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas. Agora, para darmos uma olhada no mercado do açúcar internacional. O mercado que continua caindo, derretendo, mas as previsões estavam já consolidadas e não há muito o que contar de novidade. Vamos comigo então para São Paulo com Andy Duffy, estrategista global de açúcar do Rabobank. Andy, nós estamos vendo hoje um fechamento das telas principais de Nova York, do ICI Futures. Maio, 11,52 centes de libra-peso. Julho, 11,51 centes de libra-peso. E outubro, 11,79 centes libra-peso. A semana ela subiu e desceu dentro aí desse mesmo patamar, mas o fechamento de hoje retoma praticamente as mesmas telas de uma semana atrás, ou seja, sexta-feira. O mercado já está precificado mesmo esse viés de baixa há várias semanas, Andy, e pelo jeito não vai mudar tão já, né?
Não, exatamente, Giovanni. Boa tarde para você.
Boa tarde.
Realmente, o que estava pesando no mercado semana passada continua pesando, e infelizmente acho que vai continuar pesando para bastante tempo para frente. A gente tem essas safras enormes na Índia e na Tailândia. A gente tem a questão a respeito da Índia. De subsídio para ajudar a exportação, ou seja, colocar mais açúcar no mercado que já é amplamente, vamos dizer, já é cheio de açúcar. Então, acho que é isso, a situação continua, o mercado reflete exatamente isso. Isso é mais o curto prazo, isso é que realmente conta para hoje. Mas olhando mais para frente, a gente sabe que para esse ano safra a gente tem excedente grande previsto por todos os analistas do mundo e para o ciclo que vem também, 2018, 2019, já o consenso no mercado é mais um excedente. Então, resumindo a curva que você mencionou, realmente está refletindo isso, uma situação de excedente grande e pouca chance, dados os números, que essa situação vai mudar para, sei lá, 12 meses para a frente. Então, é realmente uma situação difícil.
Algumas semanas conversando com outros analistas, havia a expectativa de que, como os preços no mercado internacional de açúcar já bateram na faixa do prejuízo no Brasil, né, em torno de R$ 900 a R$ 950 por tonelada de açúcar, muitos estavam ainda, iriam segurar mais as fixações para esta safra, para as exportações que não estão fixadas, e talvez muitos ainda poderiam arriscar no spot. O Rabobank tem alguma avaliação desses dois aspectos? Andy.
Deixa eu ser honesto com você, acho que eu não tenho grande visibilidade disso, mas acho que tem uma parte desse, vamos dizer, a fixação que simplesmente em algum momento, no ritmo que as vendas estão feitas, tem que acontecer. Então, tem um elemento disso que simplesmente não dá para postergar tanto. E a gente tem nessa semana se sente também mais volatilidade a respeito do câmbio que deu quando a gente olha o preço em reais por tonelada, realmente melhorou um pouco a situação. Então acho que tem atenção que está focado nesse aspecto também. Mas isso é realmente no, até agora, realmente as mudanças são relativamente pequenas. Então, pequena vantagem, mas realmente que não vai ser uma safra para comemorar, acho que isso continua a verdade.
É, ficou claro, né, Andy, como você falou, quem, aquelas 4 ou 5 milhões de toneladas ainda que faltavam para ser fixadas, em algum momento eles vão ter que fixar, também não vão poder postergar eternamente isso, né, Andy? É uma coisa que o mercado vai exigir essa fixação a qualquer momento, né?
Não, exato. Acho que o que está surgindo também a respeito desse número final é que já dá para ver que tem uma ideia se formando que, como abril foi um mês muito seco, que alguns hipóteses sendo desenvolvidas que se continuasse relativamente seco, então duas coisas, que a gente está com canavial que já é muito velho. Então, isso poderia prejudicar a produtividade e, ao mesmo tempo, poderia acelerar o andamento da safra.
Da colheita.
E, duas forças têm uma argumentação se realmente essas forças virassem realmente significativas. Então, pode baixar a produtividade e, acima, a produção, a moagem de carne. Então, acho que essa imagem de uma moagem menor do que inicialmente esperada, acho que isso está ganhando um pouco de credibilidade com a persistência de clima seco. E isso também traz a possibilidade que há um mês a gente falou de uma queda de produção aqui no Brasil, de produção de açúcar, de uns 5 milhões de toneladas, mas pode ser que isso virasse 6 ou um pouco mais.
Um pouco mais, então, até por conta do clima seco. Né?
Exatamente, e a moagem acelerada também. Então, acho que essas são novidades a respeito de o que está acontecendo aqui no Brasil.
Aliás, Lene, semana passada teve muita gente torcendo para que os institutos de meteorologia acertassem, né? Havia uma expectativa de que, a partir dessa semana já, haveria um rompimento de uma massa de ar quente que estava segurando as chuvas do sul que viriam para o centro-sul, né? Na semana passada, Nova York até tentou precificar por aí, mas não aconteceu nada, os institutos erraram, e essa massa de ar quente continua parada, e o clima seco está no mínimo garantido por mais uns 10 dias aqui no Centro-Sul, né, Andy?
Exato. Mas ainda acho que é muito, muito cedo para realmente chutar, vamos dizer, impacto. Obviamente, quanto mais clima seca persiste, então quanto mais provável que tem um impacto do tipo que a gente estava falando. Mas claro, que se daqui a dois meses tiver chuva maior do que normal para aquela época do ano, isso também poderia mudar o cenário totalmente. Então, a gente está só no começo da safra. Ainda tem basicamente muita coisa para acontecer.
Até porque o contrato driver nosso agora é o contrato julho, né, Henrique? Esse é o contrato que interessa, até porque maio já tá saindo agora de negociação.
Já vendeu.
Exatamente. Você falou agora há pouco do subsídio, falamos de Índia, né? Essa semana a Índia oficializou aquilo que o mercado já esperava, mas acabou saindo oficialmente. 82 centes por tonelada para o produtor de cana, para o produtor rural. A Única e outras entidades estão atentas à possibilidade também de que o governo venha oficializar uma ajuda aí de 240 milhões de dólares, o que daria em torno de 120 dólares por tonelada de açúcar para as usinas agora. Ou seja, continuaria, porque as usinas precisam desse açúcar, dessa ajuda também para poder exportar essa cota extra de 2 milhões de toneladas. Isso é algo que naturalmente teria um impacto maior mais para frente. E isso é uma coisa que pode continuar, além do excedente das safras na Ásia, como você comentou, isso é uma coisa que pode continuar dando uma pressão mais baixista para mais longo prazo ainda para açúcar, Andy?
Eu acho que a grande maioria dos participantes no mercado já apostaram que isso aconteceria logo ou mais tarde, dada a situação na Índia, porque, como você falou, que tem um atraso enorme e um volume de dinheiro enorme que falta a pagar aos fornecedores de cana na Índia. Só para mostrar a importância desse grupo essa parte da população, fala-se que em termos redondos, o número de pessoas total, nas famílias que estão envolvidas com a produção de cana na Índia, chega a quase 40 milhões de pessoas. Uhum. Então, qual é a relevância disso? É muita gente, mas o país é grande também, mas eles estão também. Tem uma eleição se aproximando. Então, são os governos locais que estão responsáveis para determinar o preço de cana. Eles têm um sistema que realmente é um pouco estranho em comparação com a grande maioria dos países produtores de açúcar no mundo, em que tem zero de conexão entre o preço de cana estabelecido pelo governo local e o preço de açúcar estabelecido no mercado. Uhum. Então, o problema com uma safra grande é exatamente isso, que você tem um monte de cana chegando nas usinas, para o que a usina tem que pagar um preço oficial, que é alto, para agradar o produtor rural. E, ao mesmo tempo, porque tem safra grande, o preço de açúcar está em livre queda. Então, a usina fica espremida entre esse preço alto de cana e o preço de açúcar, que não para de cair.
E aí o governo ajuda a indústria também, né? Porque ajuda a compensar a indústria com esse gasto adicional que ela vai ter para pagar o produtor, né, Andy?
Exato, porque na situação atual realmente falta recurso para pagar o fornecedor. Uhum. Então, essa intervenção é uma maneira para fazer que o dinheiro chegue nas mãos do produtor e por meio de ajudar a saída de uma quantidade de açúcar, ajudar a exportação. Isso é uma maneira de aliviar a pressão nos preços locais. Uhum. Então, isso é a maneira que faz mais sentido para eles, basicamente, resolver esse problema, mas claro que o mercado internacional realmente, nesse momento, não precisa de mais açúcar sendo oferecido lá. Então, isso é o problema que os outros exportadores têm com essa ação da Índia. Mas, e isso dito, acho que estava... todo mundo estava esperando que isso aconteceria logo mais tarde. Uhum. E por isso que acho que o impacto a respeito do preço não seria tão grande, porque já estava embutido nos preços.
Nos preços. Andy, nós estamos, como você comentou, vai haver no próximo ciclo também uma boa oferta, tanto de cana quanto de açúcar, nos países concorrentes direto do Brasil, né? Tailândia e Índia. Né? A Índia, na verdade, é só concorrente quando ela tem excedente, né, Andy? Quando não tem excedente, acaba não concorrendo, né? Mas já é o caso de duas safras aí com excedente. Pois bem, Andy, o Brasil está fora do do mercado chinês, provavelmente o máximo que a China vai acabar cedendo, segundo a Única nos contou esses dias, vai ser apenas talvez alguma cota, né? Quer dizer, dificilmente, e o Brasil acho que não vai ter condições suficientes, de peito suficiente para entrar na Organização Mundial de Comércio contra a Índia, porque é uma coisa que também vai se arrastar. Estamos falando de uma safra menor. Esses ajustes todos vão ser no mercado, na produção nacional, vão ter que ser feitos na marra, né, Andy? Ou seja, em algum momento, como a cana você não tem como parar com ela produção do dia para a noite, mas a médio e longo prazo a tendência é fazer um ajuste meio drástico nessa produção, né, Andy?
É, exato. Acho que isso é a pergunta no momento e como essa situação global de desequilíbrio no mercado, um excedente grande, como isso pode se resolver e quanto tempo vai durar para isso acontecer. A gente tem que pensar em quais os mecanismos que tipicamente funcionam para chegar a um mercado mais equilibrado. E como você falou que 80% da produção de açúcar no mundo vem de cana, depende de onde você está, tem um ciclo de 5 ou 6 anos, ou ao mínimo 2 ou 3. Então, a área de cana plantada não muda muito de dia para noite por causa dessa característica de cana de ser semi-perene. Então, mas a gente sabe que numa situação de estresse de margens baixas, o que acontece é que o canavial recebe menos fertilizante, menos defensivo, o replantio acontece com uma taxa menor. E a gente sabe que ao longo do tempo, todas essas medidas para o produtor apertar o cinto vão resultar logo mais tarde em uma produtividade menor. Então, isso é uma maneira em que o mercado reage. No caso de indústrias de beterraba, obviamente isso se planta todo ano, então tem um potencial para replantar e mudar com mais frequência.
Exatamente.
Mas isso, tanto para isso quanto para a cana, também depende um pouco de quais as alternativas para o produtor de cana, porque pode ser que ele fique insatisfeito com o preço de cana, mas daí ele tem que dar uma olhada às alternativas. Uhum. E tem que ver se essas alternativas oferecem uma margem melhor por hectare. Então, isso até agora tem sido um problema também, porque os preços de várias outras alternativas, seja graus ou oleaginosas, têm sido baixos também.
Também.
Então, isso tem sido um impedimento para esse ajuste de
produção. Diferença, né, Andy? A diferença é que essas outras oleaginosas, elas têm mais liquidez, né? Elas, o mercado suco energético é um mercado muito inelástico, né, Andy? Você só vende cana para um comprador, você só faz 2 produtos da cana, você não exporta cana crua, né, Andy? Então, é um mercado muito, muito complicado também. Não dá para comparar direto com o mercado com os outros mercados agrícolas, né?
Não, como totalmente assim, né? Se o produtor de café ou produtor de soja, se ele não gosta do preço hoje, ele pode resolver colocar o produto no armazém e voltar daqui um mês para testar.
Exatamente.
O mercado. Isso, para produtor de cana, não existe essa possibilidade.
Esse ajuste, como você falou, em algum momento é a pergunta que todo se faz, né? Quer dizer, por enquanto o ajuste está sendo feito na base meio que na marra, né, Andy? O clima de vez em quando ajuda a baixar um pouco a produção, entra aí algumas conjunturas de mercado, como agora, mas em algum momento esse ajuste ele vai ter que ser mais planejado, né? Pelo
juízo. Exatamente. E, obviamente, quanto mais tempo essa situação, a pressão dos preços baixos continua, quanto mais severo, vamos dizer, a pressão para reduzir a manutenção, o replantio. E vale destacar que Nesse sentido, não é só o produtor brasileiro que está sofrendo, que é a nível de preço de hoje, o australiano, o tailandês, eles também estão sofrendo as mesmas pressões. Então, realmente, ninguém ao preço de açúcar hoje em dia, ninguém está feliz.
Exatamente.
E exatamente esse problema vai demorar para voltar para um mercado equilibrado.
É, os europeus até que estão um pouco contentes, né, porque eles estão colocando, vão colocar mais açúcar no Oriente Médio agora, né? Vão tirar um pouco do mercado brasileiro também no Oriente Médio agora. Né?
É, acho que tem mais disponibilidade para concorrer, mas tem que vender ao preço de hoje.
É verdade.
Então, volume ele tem, mas preço com certeza não é dos melhores. É.
Então, e para concluirmos, Dendi, nós poderíamos dizer o seguinte: diante dessa conjuntura, nós temos um mercado interno que já os índices CPE já mostram alguma queda, né, no açúcar no mercado doméstico, mercado físico. O etanol, ainda que vá remunerar um pouco e vai ser uma safra mais alcooleira, ele também é um produto inelástico na medida que ainda há uma crise econômica no Brasil que limita um pouco o consumo, e sem falar que a queda na usina nunca é acompanhada na mesma proporção na bomba, né, Andy? Então, juntando tudo isso daí, é a pergunta que a gente reforça aqui, né, Andy? Quando vai ter um ajuste para valer nesse setor, né?
É, mas eu acho que nesse sentido tem, acho que estamos falando de uma situação pontual, porque acho que nesse momento de começo de safra, acho que não é raro que você tenha esse atraso de para passar o preço da usina que está caindo, que toda essa queda do preço chega à bomba. Sempre tem um atraso.
Uhum.
E então, se você olha a diferença entre esses dois preços, o preço Esalq e o preço na bomba, realmente chegou a um nível muito alto em abril. Mas daqui para frente, se vai voltar para níveis normais. O consumo, mesmo com essa situação, o consumo de etanol tem sido bem robusto para esse momento do ano. Então, no momento que realmente o pleno impacto desse preço de etanol chega na bomba, provavelmente vai realmente engatilhar um aumento de consumo. E claro, nesse mercado, o preço que você paga para isso você realmente paga um preço, o preço tem que cair para estimular isso. Mas eu acho que o ponto é que a gente está começando de um nível relativamente alto. Então, a gente está olhando um aumento de consumo de um ponto de partida que já é relativamente alto. Pelo menos os sinais para crescimento da frota, que a quilometragem que o consumidor está registrando, acho que todos os sinais aqui são positivos. E mesmo que não conte para muito nesse momento do ano, o preço de petróleo continua relativamente forte, e por isso o preço de gasolina continua relativamente forte. Então, eu diria que o etanol continua oferecendo pelo menos um alívio parcial para o dor que o setor está recebendo do mercado de açúcar.
E tem uma ajuda adicional nessa conjuntura, né, Andy? As economias mundiais, na Europa e Estados Unidos, estão em crescimento. E em crescimento, o petróleo aumenta. Aumenta o petróleo, a nova política de remuneração aqui da Petrobras puxa o petróleo para cima e aí dá uma margem ainda boa ainda que o etanol suba também um pouco, mas dá uma margem melhor para o consumo, né, Andy?
Eu acho que isso para o ano safra inteiro, isso é muito positivo. A gente sabe que tem essa sazonalidade forte na precificação de etanol, que é inevitável, que quando a safra chega a pleno vapor, que tem esse barriguinha do preço, porque a oferta aumenta muito. Então, vamos ter que passar por isso, mas o que estou dizendo é que a situação parece relativamente boa, simplesmente porque já a gente está saindo da entre-safra já com um nível impressionante de consumo. Então, o consumidor não está naquela situação de basicamente, se acostumou muito de usar gasolina e vai demorar uns meses para voltar para etanol. Não, o consumidor, essa vez, em abril, ele já está muito antenado ao uso de etanol. Então, isso só pode ser um fator positivo para estimular ainda mais o consumo de etanol nos meses que vêm.
Isso aí, vamos aguardar e vamos acompanhar. Andy Duffy, foi um prazer, então, falar com você mais uma vez. Muito obrigado, então, pela presença aqui no Notícias Agrícolas, tá bom?
Muito obrigado, Giovanni. Um bom final de semana para você.
Igualmente para você. Até uma próxima.
Até. Tchau, tchau.
Tchau. O mercado no curto prazo em Nova York, ele está dentro da expectativa do Andy Duff e de outros analistas, né? Na faixa aí no intervalo de 11, quase 12 centes libra peso, não vai sair disso. E mesmo que venha até novos subsídios indianos, aí como no Notícias Agrícolas trouxe durante a semana, agora para o produtor de açúcar, ainda assim o mercado já está relativamente precificado. A pergunta que se faz agora, segundo o Andy, é que, como tem a conjuntura do setor aponta para a continuidade dos excedentes de açúcar no mercado mundial, com Índia e Tailândia já para o próximo ciclo, e, portanto, ainda com pressão forte sobre o açúcar, a pergunta que se faz é a seguinte: quando vai começar a haver um ajuste para valer em toda a produção de cana e de açúcar no Brasil, porque, por enquanto, o mercado vai se ajustando de acordo com o momento, né? Mas por ser uma cana, uma cultura semi-perene. Mas, em algum momento, vai piorar o envelhecimento dos canaviais, porque se demorar muito para ter uma boa remuneração nesses mercados aí, né? Do ponto de vista do mercado interno, ele nota que, pelo menos agora nesse início de safra, o consumo de etanol na bomba está indo muito bem, ainda que ele não reflita toda a queda do etanol na usina. E isso é uma boa notícia, porque desafoga um pouco o setor sucro energético aí. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim, um balanço aí da semana e as expectativas para os próximos tempos no mercado de açúcar internacional e também mercado físico brasileiro do açúcar e do etanol. Obrigado, até já.